Estamos terminando o Sharabodat Elohim, último capítulo do portal de serviço de Hashem, servir a Deus. E aqui ele vai falar uma mensagem, um recado muito importante que não todo mundo sabe. Pessoas pensam que existem características que a pessoa não pode ter e existem aquelas que ela pode ter. Então, por exemplo, egoísta não pode ser. A pessoa não pode ser egoísta. No último, Perek Yud, Sharavodat Elohim. Vamos começar. Reish Tzadik Hei é o Amud. Página Reish Tzadik Hei. Então, por exemplo, né? Então, pessoas pensam assim: egoísta não pode ser. Orgulhoso não pode ser. Preguiçoso não pode ser. Tem virtudes, se fala ao contrário que virtudes é isso. Não, características não boas, a pessoa tem que lutar para tirar isso dela. E tem características boas que a pessoa pode ter. Assim que pessoas pensam, mas isso está errado. A pessoa, tudo que ela tem dentro dela, ela pode usar para bem e pode usar para ruim. Então ela tem que tentar usar para bem. Então, por exemplo, uma pessoa que é orgulhosa, não é que ela não pode ser orgulhosa. Ela pode conter o orgulho dela dentro dela e sim usar o orgulho em horas importantes ter orgulho. Por exemplo, uma pessoa que ela está entre pessoas ruins, Rechaim. Se ela é um pouco orgulhosa, ela vai ficar anulada pelos Rechaim. Então ela tem que ter um orgulho e falar: quem sou eu? Não, eu não ligo o que eles falam. Então orgulho também tem lugar na pessoa para coisas certas. Preguiça. Se eu falar, preguiça é uma coisa muito ruim. É verdade, mas às vezes é bom para coisas ruins, para pecados, é bom que a pessoa seja preguiçoso para não fazer o pecado. Então tudo que tem na pessoa, mesmo coisas ruins, entre aspas, dá para usar para o bem. Fala o Chovot Alvavot que a pessoa tem que ter isso. Vocês sabem que perguntam uma pergunta muito famosa, os Balei Mussar perguntam: na Torá não tem nenhum lugar escrito sobre Midot. A Gemara fala em um lugar que a coisa mais importante é Midot. Midot quer dizer ter boas... Nunca sei a tradução em português de Midot. Como se fala em português? Podem me ajudar? Virtudes. Qualidades. Qualidade está errado. Desculpa, tá? Qualidade está errado. Qualidades é outra coisa. Midot são coisas que... Isso, egoísmo, não egoísta. Orgulho, preguiça, isso são características da pessoa. E a Torá nunca fala, não pode ser orgulhoso, não pode ser preguiçoso, não pode ser egoísta. A Torá não fala isso. Pergunta o Velho, sabe por que a Torá não fala isso? É muito importante a pessoa não ser orgulhosa, não ser egoísta. A Gemara fala que é importante. Uma das respostas que o Velho sabe, eles falam, é isso. Porque não é verdade, não é que não pode ser egoísta. Pode sim ser egoísta, só que usar o egoísmo quando deve usar egoísmo. Pode ser orgulhoso, só que usar o orgulho só na hora que tem que usar orgulho. Então, todas as características que cada um de nós vê dentro de nós, nós temos que saber que nós temos isso e não vamos tirar da gente, e sim vamos usar isso para coisas boas. E tudo tem coisas boas. Por exemplo, tá? Eu vou falar para vocês um exemplo que eu uso muito na Yeshivá com os meninos, que talvez para vocês não é tão atual isso, mas é bom vocês saberem, exatamente para os filhos, para os... Egoísmo. A priori, egoísmo é uma coisa muito ruim, tá? Eu acho que uma das piores coisas que existe é uma pessoa egoísta. Uma pessoa que não pensa no outro. Uma pessoa que só eu o tempo todo, né? Muito, muito mal. Uma característica muito mal na pessoa. Porém, às vezes a pessoa tem que ser um pouco egoísta. Então, vamos por um menino que tem 18 anos. Se ele começar a ficar pensando nos outros o tempo todo, ele não vai crescer ele mesmo sozinho e não vai poder ajudar depois os outros. Então, agora, com 18 anos, eu falo para eles têm que ser egoístas. Não pense agora nos outros. Pense em você. Cresça você. Para daqui 5 anos, você poder pensar nos outros e ajudar os outros. Então, até em egoísmo, que é uma coisa tão ruim, às vezes tem lugar para a pessoa ser egoísta também.
Desculpa.
Isso vai falar com a volta agora. Isso ele vai falar. Que toda característica que a pessoa tem, pão duro, uma coisa muito ruim. Em um lugar está escrito que ser pão duro, obrigado, ser pão duro é uma doença. A pessoa que tem US$1 milhão no banco, né? Ela vai pegar um táxi, ela vai pechinchar no táxi. Existe isso. Esse é pão duro, é uma doença. Fala o Chovot Avot, às vezes é bom ser pão duro também. Quer dizer, tudo, mesmo os nossos defeitos, né, nossas coisas, mas às vezes dá para usar para bem. Isso ele vai falar aqui no último capítulo do Shara Avodat Elokim. Vamos ver rápido, tá bom? Então ele fala assim, Ben midotayich yeshnan shnei midot. Então ele fala, Shehen asimcha va'atzvut. Existe a alegria e a tristeza. Então, todo mundo sabe que a alegria é uma coisa boa. Eu estou alegre. É muito importante estar alegre. É uma mitzvah estar alegre. Ajuda muito na vida a pessoa a ser alegre, né? Ser positiva. Atzvut é tristeza. Não é bom ser triste. Nunca, quase nunca é bom ser triste. Fala o Chovot Halevot que às vezes é sim certo ficar triste. Quando? Então ele fala, Shemanu Gadot Zolazo. São contrários, né? Essas duas, Simcha e Atzvut. Então ele fala, Makom Hashimush Vasimcha. Quando é um lugar certo para ficar alegre? Ele fala, quando você tem um motivo sério, espiritual, especialmente para ficar alegre, fica alegre. Uma coisa que é uma coisa de Netzach, uma coisa eu estou fazendo o mitzvot direito, estou no caminho certo na vida, é motivo para estar alegre. Vive makom ha-shimush ba'atzvut, quando você fica triste, tem coisas que acontecem na vida, coisas que é ruim para sempre, coisas espirituais. Eu não pude fazer essa mitzvah, não pude fazer isso. Isso é motivo para ficar triste, sim. Então a pessoa pode ficar um pouco triste, mas eu quero acrescentar aqui, um pouco triste. Todos os livros de Mussar falam que não é bom a pessoa ficar muito triste. Ele pode dar como se fala em português, um suspiro, acho, não. Suspiro se fala, ai, que pena. Mas só isso, como?
Lamento.
Lamento, é isso. Lamento. Ela pode, porque perdeu uma oportunidade, alguma coisa, mas só um pouquinho. Ela tem que continuar, porque a tristeza, muitas vezes, para vocês saberem, assim falam os livros de Mussar, não sou eu que falo isso. O Yetzirará é super esperto, mas é muito esperto, muito traiçoeiro. O que ele faz? A pessoa faz um pecado. Tá, pecou, acontece, todos nós somos seres humanos. Mas se pecou, vira a página, né, próximo dia, começa tudo de novo. Não, o Yetzirará, ele quer fazer que ele peca de novo. Então ele faz, Yetzirará, a pessoa fica triste. Ai, eu pequei. Ai, que pena que eu pequei. Ai, não valo nada. Ai, não sou nada. Ai, não consegui de qualquer jeito. Ele fica numa depressão e ele começa a pecar mesmo. A pessoa que está na depressão, ela começa a pecar mesmo. Isso tudo é do Yetzirará. O certo é dar um lamento, como você falou, ah, eu pequei, não vou mais pecar, vira a página e continua. Certo? Então aqui ele mostrou que sim, eu estava falando antes aqui, para quem não estava, que ele está mostrando aqui que tudo a pessoa pode usar para o bem e para o mal. Tudo, tudo, tudo. Até coisas ruins, a priori, dá para usar para o bem. Tristeza, pessoal, não é uma coisa boa. Tá bom? Tristeza. Não é bom ficar triste. Nunca, nunca, nunca. Não é bom. Mas às vezes, pecou alguma coisa, pode ficar um pouquinho triste, um pouquinho só, depois continua para frente. Próxima. O Ben Midotai Hishnar Shtei Midot Acherot Sher Aira Vatikva. Ira é o medo e Tikva é a esperança. Amash Shalul Trachesh Batit. Mekom Aira Keshat Osad Varim Shavi Otach Edei Matzah Shigrom Lechatzar. Irá, quando a pessoa faz uma coisa e ela pode se causar algum ruim, ela tem que ter medo. Tem que ter precaução, tem que ter medo, talvez não vai dar. Uma coisa que vai causar para ele um prejuízo. Vilma, como a tikva, quando que ele tem que ser otimista, tem que ser esperançoso? Shetishtadlila sod varim shaviu elaich etatov. מבטיחים לך את הנעימות בוודאות כזאת, שאף מניעה לא תוכל למנוע אותה ממך, ואף דבר לא יבדיל מעיניך לבינה. ודברים אלה מעשיית המצוות שציווה כן לקיים אותה, לשן מביאות להחליט טובה. איתו דיפה, לא פסוק יפייז מצוות נסימונדו, אלא פודית אל אספרנסה, דיגן יחי קומפנסה. הפסוק נובע לו כמינו סרט, אלא תיקי תלמדו, תבייז נובע יסר, נובע יסר בו ופין דלי. עולה פרוסמו כניפה לכי, O bem midotai, Rishnan, onde tem midot? Gvurat alef, verakut alef. Isso é uma coisa muito importante. Gvurat alef quer dizer, como se fala ao contrário de piedade? Crueldade? Não, não é crueldade, eu acho. Gvurat Halev é uma... é uma coisa dura, uma coisa dura, não é crueldade aqui, não é crueldade. Gvurat Halev é ser duro, tá? Ser dura. Isso é um lado. Outro lado, Rakut Halev, ser mole. Então, quando a pessoa tem que ser dura e quando a pessoa tem que ser mole. Então, ele fala, mas como a Shimush Begvurai, que chato, Medit Mul, Oivei Hashem. Aqui no Brasil, acho que não existe isso, tá bom? Oivei Hashem. Oivei Hashem quer dizer inimigos de Deus. Aqui não existe isso. Aqui a gente também vê pessoas que não cumprem a Torá, não é porque elas são inimigos de Deus, e sim, ou porque não foram educadas assim, ou porque é mais cômodo, ou porque, sei lá, não está afim. Mas não porque eles são contra a Torá, são contra Deus, não existe. Já vi isso, mas infelizmente em Israel, tá bom? Em Israel existe tipo de Hiloni, que eles são Hiloni assim, sabe? Contra Deus, contra a Torá. Incrível, mas existe isso. Então ele fala, Chovot Alvavot, se você está na frente de um inimigo de Deus, seja durão com ele. Seja durão com ele. Isso sim. Pode ser durão, tem que ser durão. As alaych li lachem baem, velisbol kol etzev lamod bechol nisayon, kde lasot retzon habore. Agora, vino mekom rakut alev, quando tem que ter piedade, tem que ser mole, que she'at ba'a, quando você vem e mohave Hashem, com aqueles que gostam de Hashem, veim anashim aovdim oto, quando você vem em contato com pessoas que não são inimigos de Hashem, então seja piedoso, seja carinhoso, seja mole, né? Não fica durão. Sobre esse assunto aqui, uma vez meu Rosh Hashivá me ensinou uma lição, que é importante para nós todos sabermos isso. Eu, por natureza, já nasci assim, uma pessoa que tenha muita piedade, muito assim, sempre tenho pena dos outros. Me lembro quando eu não me lembro, minha mãe conta isso. Quando eu tinha 5 anos, ela foi fazer a grafologia, se fala, eu acho. Não? Você pega uma escrita, escreve uma carta, né, uma página, e dá para um profissional, ele vê pela escrita as características da criança, né? Então a minha resposta foi que eu pago para não brigar. Para não brigar. E era verdade, acertou em cheio, né? Eu pago para não brigar. E sempre fui assim. É uma natureza, mas às vezes é errado ser piedoso. Às vezes a pessoa não pode ser piedosa, ela tem que ser mais dura. Por exemplo, educando as crianças. Por exemplo, educando os alunos. Ou em outros casos. Tem exemplos também que a pessoa tem que ser mais dura. E se ela ser piedosa, ela está errando. O que aconteceu? Eu estava na Estivar, na Suíça. E eu era o menino que sempre tentava ajudar outros meninos, no sentido de que o Rosh Hashivá lá, o Rabino da Estivar, era muito severo, era um ditador que vocês não podem imaginar. E qualquer coisinha, ele mandava embora o menino da Yeshiva. Mas era uma coisa incrível. O menino não fazia nada de errado, ele só não estudava tão bem, mandava embora. E eu era sempre aquela pessoa que ia para o Yeshiva e falava, ah, coitado do menino, deixa ele ficar mais na Yeshiva. E algumas vezes eu consegui, outras não consegui, mas eu sempre era a pessoa que ia, depois que o Yeshiva mandava embora o menino da Yeshiva, o menino vinha chorar para mim. Eu ia para o Rosh Hashivá e falava, Rosh Hashivá, tenha pena desse menino. Uma vez o Rosh Hashivá me chamou, mandou eu sentar lá no escritório dele. Esse Rosh Hashivá hoje em dia tem 100 anos, tá? Uma pessoa muito, um gadol do Torá, uma pessoa muito grande. Tirou o Rambam do armário e mostrou um Rambam. O Rambam escreve assim, a pessoa que tem piedade sobre uma pessoa que não tem que ter piedade é a maior crueldade. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa, por natureza, é piedosa. E ela tem piedade no lugar errado. Aqui, por exemplo, no lugar, ela devia dar um tapa na criança dela. E se não dá um tapa, hoje em dia, a pessoa tem medo de dar tapa, dá uma bronca bem forte. E, em vez disso, ela tem piedade. Ai, não, meu queridinho, né? Não fez nada. Isso foi errado. A criança não aprendeu a mensagem. Então, às vezes, isso que a gente falou antes, no começo do Shiur, que tudo tem os dois lados. Vai falar que piedade é uma coisa boa. É sempre boa, não é verdade. Piedade é uma coisa boa, ter piedade do outro, mas às vezes é errado também. Então cada midá é assim. Cada midá que nós temos, dá para usar para o bem, dá para usar para o mal. Crueldade também. Bem que crueldade é muito forte, eu diria, a palavra crueldade. Por isso eu não quis usar a palavra, eu não falo crueldade aqui. Vurata não é crueldade. Crueldade é uma coisa muito ruim. Não sei se dá para usar para bem, tá? Acho que não. Mas ser duro, às vezes sim. Ou com um aluno, ou com uma pessoa, às vezes uma pessoa, um amigo até, ele tem que ser duro com ele para ele aprender a lição. Às vezes acontece isso também, tem que saber quando, é claro, mas então não é hora de piedade agora. Tem que falar bem claro as coisas. Muito bem. O Ben Midotai Rishnash tem Midot. Shehen Abusha Vazut. Existe a vergonha, a pessoa tem vergonha, é uma coisa boa de um lado. Vazut. A pessoa é, azut quer dizer sem vergonha. Uma pessoa, Mechutzaf, Chutzpa, se fala em hebraico, né? Também, então ele fala que tem lugar para os dois. Busha, a gente sabe o lado bom de Busha. Agmará fala que uma das características dos judeus é que eles são baixanim, pessoas com vergonha. Vergonha é a nossa, é o nosso carimbo, não, o nosso símbolo, como se fala, é a vergonha. Baixanim, baixanim, gomlei chassadim, que mais? Baixanim, gomlei chassadim, não me lembro a terceira coisa. Tem três características que a Agmará fala que é do povo judeu. Muito bem, então Bushá, né? Em relação a que ele fala, por exemplo, Bushá, como eu estava falando, mas como a Bushá, que she'at mamra etretzon abore. Quando você faz um pecado, você não faz o que Hashem quer que você faça. Hametiv lach alidea tova atzma shenatalach, befanav ubodo negdech, ubod shemochiach otach alidea yudá vatovim. É quando tem que ter vergonha, fala como eu estava falando. Hashem está me dando vida, está me dando saúde. E eu com essa saúde, com essa vida, eu transgrido o que Hashem me mandou. Eu tenho que ter vergonha. Que vergonha é essa? Que coisa é essa? Não tem vergonha na cara? Eu tenho que ter vergonha. Ai, vou fazer um pecado para Hashem que me dá a saúde, me dá a vida. Aqui é a hora de ter vergonha. Fala como eu estava falando. E traz suquim para isso. Quando não tem que ter vergonha, quando ele vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, então ele não, isso é difícil. Uma das mitzvot que eu acho mais difíceis, uma das mais difíceis, não é a mais, tá? Da Torá é, a Torá manda você chamar a atenção outra pessoa. Então você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, você tem que ir lá e falar, olha, não pode fazer isso. É uma coisa chata isso, porque a pessoa, uma pessoa normal não gosta, deixa ele fazer o que ele quer, não vou me intrometer na vida dele. Tá errado. A pessoa tem que sim chamar a atenção, não tem que ter vergonha nessa hora, a hora não é certo. O que sim, tem que saber como chamar a atenção. Às vezes vai lá e dá uma crítica, e dá, ei, que é isso? Então o cara fica todo, né, não vou ouvir. Mas uma boa, vocês conhecem, tem uma coisa muito bonita que o Saba de Kenan, se não me engano, ele fala, interessante, a Torá conta numa paraxá que Yaakov Avinu chegou no meio do dia, ele estava andando, ele viu pastores, levando o rebanho já para beber. Parecia que os pastores já estão indo embora, no meio do dia, e estão indo embora já, acabou o trabalho. Veio a cova vindo e perguntou para os pastores, já estão indo embora? Agora é hora de ir embora, é hora de trabalho ainda. Então os pastores responderam para a cova vindo, não, nós não estamos indo embora, vamos dar para beber só, mas a gente não vai embora ainda. Assim fala a Torá, é uma passagem na Torá isso. Pergunta aos comentaristas, número um, não é isso, não é o nosso assunto agora, é que o avino vai se intrometer na vida dos pastores? Quem perguntou para ele isso? Tá, isso deixa de lado. Mas número dois, se nós fôssemos... Imagina só, pessoal, vamos imaginar um pouco de imaginação. Estamos andando na rua aqui, na Almeida Barros, sei lá, um monte de construções tem lá. Umas 4 da tarde, vamos ver um pedreiro lá, saindo do trabalho. A gente vai ir para o pedreiro e falar, essa hora de sair agora? 4 horas, hora de sair? O que ele faria com a gente? No mínimo, daria um pontapé. É ou não é? Quem te perguntou? Você é meu chefe aqui? Quem te perguntou? Isso que ele faria. E a Torá conta que os pastores, quando Jacob vinha, chamou a atenção deles, os pastores responderam. Responderam assim, não, a gente não está indo embora. A gente está no meio de... Como que é isso? Então fala os comentaristas, coisa muito bonita. A Torá se vê, quando Jacob vinha, chamou a atenção deles, ele chamou assim, meus irmãos já estão indo embora agora. Jacob vinha, chegou, bateu nas costas dos pastores, meus irmãos, ainda não é hora de ir embora, mas com um sorriso, sabe? Ele falou de um jeito tão bonito para os pastores, que os pastores não conseguiram não responder. Não conseguiram não prestar conta. Se ele falasse de um outro modo, ele era pontapé mesmo, verdade. Mas ele falou de um modo tão bonito para chamar a atenção de uma pessoa. Se vocês querem chamar a atenção, tem que ser de um modo bonito. E para ele, numa boa, falar, talvez está errado o que você está fazendo, você não acha, vamos ver. Com um sorriso na boca, sabe? Para mostrar para a pessoa que você não quer agora. Sabe? Porque às vezes tem uma natureza da pessoa que quer criticar outra pessoa, né? Não é isso. Eu quero fazer a mitzvah da Torá. A Torá me mandou eu chamar a atenção de outra pessoa. Então eu estou chamando a atenção. Então, aí não tem que ter vergonha, ele fala. Nesse caso, não tenha vergonha. Então tem que ter vergonha, num caso, no outro caso não tem que ter vergonha, tem que ser um pouco de sem vergonha. Eu vou chamar a atenção. Muito bem, continuando rápido. Kas, incrível, ele fala kas. Kas é raiva. Às vezes a pessoa tem que ter raiva e às vezes ficar contente, assim, contrário de raiva, calmo. Kas, ele fala quando a gente vê uma coisa errada, uma coisa que é injusta. Interessante que ele fala aqui, você pode ficar bravo. A pessoa pode ficar com raiva quando ela vê uma coisa injusta. Você vê uma injustiça, você vê uma injustiça que eu digo, uma pessoa fez uma coisa errada. Você pode ficar bravo. Às vezes eu percebi que Dolim, pessoas muito grandes, elas ficavam bravas que eu ficava bobo. Mas não pode ficar em casa. Pode sim. Quando você vê uma coisa que fizeram errado, você pode ficar dentro de você com raiva. Mas não pode fazer isso. Como que fizeram isso? E do outro lado, quando você vê que fazem uma coisa certa, então pode ficar contente. Não com... Olha, eu me esqueci. Aqui ele traz sim crueldade e traz piedade. Ele fala que às vezes tem crueldade também tem que ter. Piedade e crueldade. Então ele fala, piedade tem que ter com os pobres, com os doentes, com as pessoas boas, etc. Tem que ter piedade. Agora, crueldade tem que ter com quem? Deixa eu ver. Então ele fala, crueldade tem que ter com aqueles... Mesma coisa, inimigos de Deus. Por exemplo, pessoal, com Hitler poderia ser cruel, né? Não tem dúvida que não tinha um estudo de ser cruel com Hitler. Então, pessoas que são demônios em pessoa, é claro que pode ter crueldade também. Deve ser isso. Agavava anavá, orgulho e humildade. Falamos antes disso, né? Então, é claro que humildade é o certo, ser humilde, né? Mas, às vezes, tem que ter orgulho, como eu falei. Não, eu não vou me influenciar de pessoas ruins. Quem sou eu? Não vou me influenciar dessas pessoas. Tem que ter um certo orgulho, um orgulho pequeno. Um pouquinho de orgulho, não, eu não vou, eu sei quem eu sou, eu não vou me fazer barato, como se diz, né? Eu falo isso muito, às vezes, uma pessoa religiosa, a pessoa que ela vai no caminho da Torá, tem que ter um pouco de orgulho, não me entendam mal, tá bom? Mas tem que ter, porque às vezes, a pessoa, para não pecar, ela tem que usar um pouco de orgulho, às vezes. Nós vivemos hoje num mundo muito baixo, mas muito baixo. E às vezes o Yetzirará é muito forte. Como que a pessoa pode evitar de pecar? Ela tem um certo orgulho. Eu falo, não, para mim não fica bem fazer uma coisa dessas. Mesmo que eu estou desejando fazer um psicólogo, não fica bem. Então um pouco de orgulho a pessoa pode ter. Tem que ter. É bom ela ter um pouquinho de orgulho. Certo? Muito bem, terminando. Ahavá vaciná, o amor e o ódio. Então amor por todo judeu, por toda a pessoa, por Akadosh Baruch Hu, pelos pais. Tem que ter amor. E ódio por aqueles inimigos de Hashem. David Amelech, ele falou isso também, que ele odeia aqueles que odeiam Deus. E última, não tem última coisa, não, desculpa, tem última coisa, é isso que eu falei, pão duro e ser mão aberta. Então, mão aberta é bom ser em relação à espiritual, dar dinheiro para destacar, e etc, né, ser, isso é bom. E pão duro é o contrário, para a pessoa ser pão dura quando era, para não dar dinheiro, para coisas bobas. Então, ser pão duro para futilidade. Isso é bom, ela ser pão duro. E por último, preguiça e zrizut, ele fala. Então, preguiça é bom ter quando, em relação a desejos materiais. Ah, eu não vou comer o chocolate. Estou preguiçoso de levantar, certo? Aí é bom, a preguiça é boa nesse caso, certo? Mas, às vezes, zrizut é bom, ao contrário, para mitzvot, é bom zrizut. Então não dá para falar que preguiça é uma coisa ruim. Depende em relação a quê? Em relação à espiritual, preguiça é uma coisa ruim. Mas em relação a material, às vezes é muito bom. Muito bem, assim que ele termina esse Shar de Avodat Elohim, vamos começar rápido o Shar Bitachon. O próximo portal de Shar Bitachon, em meus olhos, é o portal mais importante do Chovot HaLevavot. Por quê? O mais importante? Porque é a coisa que as pessoas menos sabem. Menos sabem. Pessoas não têm ideia. Pessoas vivem uma vida errada, pensando muita coisa que está errado, e se elas estudassem até o fim do livro, tá? Esse Shar HaBitachon aqui, elas viriam completamente diferente, as coisas viveriam diferente, ficariam mais tranquilas, mais felizes, seria uma outra vida completamente. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre Shar HaBitachon. Só para introduzir para vocês, Radim, Bitachon quer dizer... Como sabe em português, Bitachon? Não, não é segurança. Isso.
Confiança.
Talvez confiança. Deixa eu ver aqui como ele traduziu, tá bom?
Confiança.
Ah, aqui tá todo o livro junto. Ah, tá bem. Confiança, ele escreve aqui? Ah, confiança. Confiança em Deus. Tá, vamos lá. Confiança em Deus. Confiar em Deus é uma mitzvah da Torá, para vocês saberem. A Torá manda a gente confiar em Deus. O que quer dizer confiar em Deus? Confiar em Deus quer dizer que Deus cuida de todo ser humano. Não só de todo ser humano, para vocês saberem. A Gemara fala de todo animal, de todo inseto. Deus cuida. Tem um monte de histórias na Gemara, como a Kadosh Baruch Hu cuida a Ashgachá para ti de cada animal. E é claro que de cada ser humano. Deus sabe melhor o que é bom para mim do que eu. Deus cuida melhor de mim do que eu cuido. E Deus sabe que eu preciso de, por exemplo, Parnassá. Hashem sabe que eu preciso de Parnassá. Hashem sabe que eu tenho uma casa com filhos e eu tenho que ter Parnassá. Hashem sabe disso. Hashem sabe que eu preciso ter saúde para trabalhar, para sustentar a família. Muito bem, eu confio em Deus. Deus dá Parnassá, Deus dá a saúde, confio em Deus. Isso quer dizer confiar. E isso é uma mitzvah da Torá. Bitachon. Confiar em Deus. É claro que tem regras. Isso que ele vai falar aqui. Quais são as regras? Então eu posso ficar sentado em casa e falar, Deus, confio em você, manda aí? Não. Ele fala que não é assim. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas confiar que não é o trabalho que me dá a panassá, e sim Deus me dá a panassá. Eu faço o trabalho como Deus mandou. Por que Deus mandou trabalhar? Vamos ver. Deus quer que nós trabalhemos. Se não é, se Ele que dá a panassá, por que Ele mandou trabalhar? Vamos ver. Ele fala, ele explica isso. Mas isso que é bitachon. Bitachon quer dizer, eu confio em Deus. A pessoa que ela tem isso, para vocês saberem, a vida é outra. Acontecem coisas não tão boas na vida. A pessoa pensa, ai, mas é bom, Deus fez com você isso, é bom para você. Eu conheço, tá? Alguns casos, não me lembro agora quantos casos, mas alguns casos de meninos e meninas que saíram shidur e o shidur não saiu. E ou ela chorou quando não saiu o shidur, ou ele chorou quando não saiu o shidur. Chorou é um jeito de falar. Às vezes chorou também, tá? Às vezes não chorou, mas ficou muito chateado. E depois, esses casos, a menina ou o menino fez um shidur, mas muito melhor do que aquele shidur que não saiu. Então vamos pegar um exemplo. Aqui são meninas, né? Vamos supor que uma de vocês vai sair com o menino e não vai sair o shidur. Se tem bitachon e Kadosh Baruch Hu, então vai falar, não, se não saiu é porque Hashem mesmo acha melhor para mim que não saia. Não vai ficar chateada. E daqui um ano vai se encontrar com outro menino, ou meio ano mais rápido, e vai ser muito melhor o menino, mas muito melhor, e vai sair o shidur. Aí ela vai falar, ai, Baruch Hashem que não saiu aquele shidur lá faz meio ano. Se ela não tem bitachon e Hashem, ela vai ficar chateada, vai ficar chorando, vai ficar, ai, que pena que não saiu, era tão bom o shidur, não sei o que lá. Tá errado. A mesma, Shidur é um exemplo que eu falei agora para vocês, tá? Que é muito a ver aqui. Mas também, tudo na vida, assim, acontece uma coisa que parece não tão boa com a gente. Quem tem bitachon e Hashem fala, não, deve ser que foi pro bem. Foi pro bem. Quem não tem, aí, mas pena que não foi, fica chateado e se come dentro dele. Então, é uma mitzvah na Torá, número um, ter bitachon e Hashem. E número dois, faz muito bem, muda a vida da pessoa. Depois ela vê, é verdade, foi tudo bem para mim, era muito bem para mim. Eu acho que cada um de vocês, vocês são jovens ainda, algumas um pouco mais, mas cada um pode escrever um livro da vida dele, que ele pensou que foi mal, no fim foi bem. Um monte de coisas na vida tem assim, tem que confiar em Kadosh Baruch Hu. Eu não digo que tudo a gente vê depois que foi bem. Tem coisas que nós não vemos até o fim da vida que foi bem. Mas muita coisa a gente vê sim no fim que foi bom para a gente. E muita coisa não se vê, mas pode confiar que é assim, como ele fala aqui, Kadosh Baruch Hu quer o bem. Isso que é o Shara Bitachon aqui. Vamos ver o que ele fala, tá bom? Vamos lá. Então, ele fala assim, ele conecta as coisas. Amar Amchaber, falou o autor, né? Hoi lubiadnu bashara kodem et chiyuv kabalata vodata elokim. Nós vimos no portal de ontem, de antes, que a pessoa tem que servir a Deus. Matzati lenachon, eu achei certo, lasmich elav, colocar junto, a coisa mais importante para quem quer servir a Deus, confiar em Hashem, em tudo que tem a ver com o homem, em tudo, É muito bom para a pessoa que ela confia em Deus. É bom para ela poder servir a Deus melhor também. É bom para servir a Deus e é bom para a pessoa ser mais feliz se ela confia em Deus. Ele vai explicar isso. Então ele fala, uma das vantagens que aquele que serve a Deus tem do bitachon, la sagat shlemut batorah avodat Hashem, hi shalidei sheboteach belokav, através que ele confia em Deus, como sheaevet chayav liftoach al Adonav, yesh lo menuchat hanefesh miadagot, v'yachol litmaser l'avodat Hashem. É muito simples, pessoal. Ele vai trazer agora algumas vantagens em avodat Hashem, que a pessoa confia em Deus. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa reza. A reza do homem, certeza, que trabalha, né? Tem uma fábrica, tem uma empresa. Como que é a reza dele? Ai, tá rezando, né? A cabeça tá onde? Tá nas vendas, tá na importação, tá na exportação, tá, né? Tá preocupado, né? Quem sabe como vai ser o estoque? Tem que, não tem que? Ele vai falar isso na frente. A pessoa que ela confia em Deus, ela não tá preocupada. Não tá preocupada. Então ela pode rezar muito bem. Ela reza na hora que se reza. Na hora que ela trabalha, ela se preocupa. Mas ela sabe que ela não tá com medo que Deus venha acontecer alguma coisa mal para ela. Porque ela sabe que Hashem sabe que ele precisa e pronto, acabou. Eu conheci um Yehudi na Suíça, é um advogado, um Yehudi muito interessante. Um Yehudi, Hassid, com Strahmer, né, um Hassid, e advogado muito grande, que ele vai na corte, por exemplo, Holamoit, sabe que Holamoit se usa roupa de Shabbat, né? Então os Hassidim que vão com Strahmer, aquele chapéu lá de lã, de... Então ele ia na corte, vai também, se agora também, na corte, ele entra lá com o Hassi, com o advogado, com aquela capota, sabe o que é, aquele preto, longo, com o tramo, entra na corte e coloca os tramos, coloca os chapéus, né, e entra assim, um Hassi, um advogado muito grande. E eu conversei com ele várias vezes já, pedia dinheiro para destacar, para casos de Akhnasat Kala, outras coisas, sempre era muito bonito, ele sempre falava isso, olha, eu sei que Hashem vai me dar quanto eu preciso, sempre me falava isso. Era uma pessoa rica, né? Uma pessoa, mas dava muita tzedaká, muito bonito. E quando ele dava tzedaká para os outros, ele se agradecia para ele, ele falava, obrigado para você, que você me deu os chud de tzedaká. Uma pessoa muito especial. E ele sempre me falava isso, olha, eu não tenho medo que eu vou gastar mais, a Kadosh Baruch Hu me dá quanto eu preciso. Então, a pessoa que ela tem o bitachon Hashem, ela não está preocupada. Olha, nós estamos muito longe. Eu quero falar para vocês, por isso é importante ler esse portal, e ler de novo esse portal, e ler de novo, até engolir, até ficar bem gravado na gente. Porque o mundo hoje está completamente diferente, e nós também. A gente se preocupa muito com coisas, preocupa demais com coisas. Às vezes coisas que nada, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, mas assim, é uma tendência, talvez cada vez mais, não sei, estou percebendo, o ser humano se preocupar mais, e mais, e mais, coisas que nem vai acontecer. No fim sai de qualquer jeito diferente. Não dá para planejar de qualquer jeito. Não se preocupa. Uma vez, alguns anos atrás, eu tive um exemplo para mim e para o menino na Yeshiva. Foi assim. O menino na Yeshiva veio falar para mim assim, Rabino, era 2 meses antes de acabar o semestre. Rabino, no próximo semestre, a matéria de sexta-noite vai ser essa e essa. O que eu faço? Como que vai fazer? Porque é Shabbat. Então eu falei para ele, que próximo semestre? Agora tem 2 meses para acabar esse semestre. Já está pensando nisso? Deixa! Quando chegar o próximo semestre, vamos pensar sobre isso. Agora já pensar sobre isso? E ele me olhou assim um pouco estranho, mas o Rabino falou, não tem jeito, tem que aceitar. Então ele desceu. Chegou o próximo semestre. Ele veio me contar que mudaram as coisas. E não sei, eu não lembro agora a história, tá? Posso perguntar para o menino, quem era o menino eu me lembro, tá bom? Mas mudaram as coisas. E agora não tem essa aula, está tudo ótimo. Você foi para ele, está vendo? Você se preocupou com coisas que nem ia acontecer. E essa é a nossa natureza. Nós nos preocupamos com muita coisa que no fim nem vai acontecer. É uma tendência do ser humano. Se tem bitachon na Kadosh Baruch Hu, fora que eu falo assim, não tem que se preocupar, a gente se preocupa demais. Mas menos, mesmo se preocupar menos, também não precisa. Bitachon Hashem, a Kadosh Baruch Hu sabe o que ele faz. Sabe o que ele faz. Você está fazendo isso? Tudo bem, vamos lá. Deixa se liderar, dirigir por a Kadosh Baruch Hu. Isso que ele fala. A pessoa que ela tem bitachon Hashem, ela serve a Deus diferente. Ela reza. A reza é uma reza boa. Ela reza para Hashem. Não fica pensando, ai, Shabbat. Vocês sabem que Shabbat, pela Halachá, não pode conversar sobre negócios. pensar, pode, pela Lachá, pode pensar de negócios, mas é melhor não pensar. Assim fala a Lachá. É difícil, né? Uma pessoa que trabalha a semana inteira, é uma fábrica e tudo, e de repente Shabbat, apagar, não penso mais nada. É muito difícil isso. Por isso a Lachá, para vocês saberem que a Lachá é muito prática, uma coisa que é quase impossível, não vamos proibir. Então não proibiram pensar sobre negócios. Mas tentar não pensar, tenta não pensar. É a mesma coisa. A pessoa que ela confia em Kadosh Baruch Hu, ela, é mais fácil para ela não pensar Shabbat nos negócios. Porque chegou Shabbat, eu não vou... Para que eu vou me preocupar agora? Me preocupar com a Kadosh Baruch Hu? Ele que se preocupe com meus negócios semana que vem. Eu não. Eu vou na Shabbat, eu não quero mais pensar nos negócios. Pensar em Kadosh Baruch Hu, pensar em Shabbat, pronto, acabou. A pessoa que não tem Bitachon Hashem, e ele acha que é ele que faz o negócio, ele que traz o dinheiro dele. Então ele se preocupa o tempo todo, não, mas como vai ser? Não sei, né? Container, chegou, não chegou, como tá, né? Então ele não consegue tirar a cabeça. Isso é porque falta Bitachon, Kadosh Baruch Hu. Isso que ele fala, você quer servir a Deus melhor? Então confia em Deus. Vai rezar melhor, vai servir, estudar a Torá, pessoal. Você sabe como é difícil uma pessoa chegar à noite do trabalho, estudar, tem que estudar a Torá. Todo homem tem que estudar a Torá todo dia. Precisa. Precisa. Você vai chegar lá na Gemará à noite no Shiur e a cabeça vai, mas eu devia fazer aquele negócio ou esse negócio e não fiz certo. Não... É, como vai estudar a Gemará desse jeito? Não dá pra estudar desse jeito. Impossível. Mas se ele confia em Hashem, ele sai da fábrica e fala: Hashem, até amanhã, agora não é minha preocupação mais a fábrica. Confia em Hashem, vai no Shiur de Gemará, estuda bem a Gemará, vai na reza, reza bem. Que ele confia em Hashem, Hashem sabe o que ele faz. Então confiar em Hashem é bom, é muito, facilita para a gente servir Hashem. Isso que ele fala. Yesh lo menuchat anefesh mi'adagot. A pessoa confia em Hashem, ele tem tranquilidade das preocupações. Vou yachol litmaseh la'avodat Hashem. Ele pode se dedicar para Hashem quando precisa. Ve'yeshal lo la'adam liot meshuchrar mi'adagot. É impossível a pessoa se livrar de preocupações, ela im hu boteach b'Hashem. Só se ele confia em Hashem. Im hu lo boteach b'Elokim, porque se ele não confia em Hashem, fala o chovot alvavot, hu boteach b'mashu acher, ele confia em outra coisa. Ou bivnei Adam, confia em ser, o ser humano. Ou b'oshro, ou ele confia na riqueza dele. Ou b'chokhmato v'kocho, ou ele confia na sabedoria dele, na força dele, v'kadomê. E aqui fala o Chovot Alvavot uma coisa muito forte. Tem medo de falar. Se ele não falasse, não falaria. Fala o Chovot Alvavot. O Mishe Boteach B'Mashu Acher Chutz Mi'Hashem. A pessoa que confia numa outra coisa fora Hashem. Ha'elokim Meisir Mimenu Ashgachato Vozev Oto Biav Mishe Batach Alav. Hashem fala para a pessoa: ah, você confia no teu dinheiro? Tá bom, então eu saio, eu me retiro de você. Fica com o teu dinheiro. Vamos ver como vai ser. E sem Ashgachá de Hashem, sem a Siata de Shema, sem a ajuda de Deus, não dá nada. Ah, você confia naquele teu chefe lá, que ele te dá o salário? Tá bom, então eu vou me retirar de você, confia no teu chefe. O chefe pode mandar embora no outro dia, na outra semana pode mandar embora. Hashem, assim que ele fala, Hashem, a pessoa que não confia em Hashem, confia na, né, na pessoa, no dinheiro, na força, na coisa. Então Hashem fala para ele: então confia nessa coisa mesmo, esquece de mim. E Deus me livre uma coisa dessa, isso que ele fala aqui. Então ele fala que se a pessoa não confia em Hashem, Hashem se retira dele, ele pode perder a riqueza, ele pode perder a força, ele pode perder, o homem pode mandar ele embora. Claro que não está nada garantido, tem que confiar em Hashem, pronto. Muito bem, isso é a primeira vantagem que ele falou, que é bom para a pessoa confiar em Hashem para servir a Deus, que ela fica mais calma. Qual que é a segunda vantagem? Muito importante também, muito importante isso. Bachata toalot, no Amut Shinvav, tá bom? Bachata toalot shel habitachon l'avodat Hashem, shaboteach b'elokim. Aquele que confia em Hashem, mevi oto bitchono al Hashem, shelo yavod lezulato. Veshelo yitle tikvato ba'anashim, velo yetzape lezrat bnei adam, velo yavod otam kedei limtso chen b'ineihem, velo yachnif lahem, velo yaskim ledatam bidvarim amnugadim l'avodat elokim, velo yefached mehem pen yasu lo ra. Então olha só o que ele fala aqui. É muito comum isso, tá? Muito comum. Infelizmente, a gente vê isso muito na prática. Então, um empregado, vamos supor, né, que tem um chefe, tem um emprego. Então ele vai fazer de tudo para o chefe ficar contente com ele, o chefe. Tá bom, até aqui tudo bem. O empregado tem que ser mesmo dedicado, tá? Mas ele vai fazer mais do que isso. Vai bajular o chefe. E não vai fazer nada que pode... Por quê? Porque ele tem certeza que o chefe é que dá a parnassá dele. Então ele vai fazer de tudo para Linzohen Beinei o chefe. Para ter graça nos olhos do chefe. Mas está errado. Não é o chefe que te dá a parnassá. Hashem que te dá a parnassá. Então, de novo, é claro que tem que fazer, tem que ser empregado dedicado. Mas não tem que bajular, não tem que ficar... Porque ele me dá a parnassá. Não é ele que me dá a parnassá. Faz o que você tem que fazer. E pede para Hashem continuar a parnassá. Eu, como Rosh Yeshivá, na Yeshivá, acontece várias vezes que pessoas que ajudam a Yeshivá pedem para mim coisas que eu acho errado. E aí vem o Yetzirará para mim e fala, Ari, aceita, eles ajudam a Yeshivá, e podem parar de ajudar a Yeshivá, talvez, se você rejeitar para eles isso. Deixa, aceita fazer o que eles querem que você faz. Mas isso, Baruch Hashem, até hoje não tropecei nesse Yetzirará. Sempre ganhei. E eu pensei comigo, estudei com o Bota Lavot, se essa pessoa não vai ajudar mais a Yeshivá, vai ter outra pessoa que vai ajudar a Yeshivá. Eu não vou fazer uma coisa errada, porque essa pessoa quer que eu faça uma coisa errada. Mas para isso entrevista Rony Hashem. Se eu pensasse que essa pessoa que dá a parnassá para Yeshivá, ajuda a Yeshivá, então eu faria de tudo para ele gostar, para ele ficar satisfeito comigo. Eu sei que não é ele. Ele é o shliach da Kadosh Baruch Hu, a Kadosh Baruch Hu. Eu me lembro que uma vez, anos atrás, um doador da Yeshivá Gvoah, um doador grande, que dava muito dinheiro, parou de dar. E eu estava fora de mim. O que eu vou fazer agora? Tanto dinheiro, parou de dar. Ele não parou de uma vez. Ele falou que ano que vem vai parar. Ele tinha falado, era outubro, novembro. Ele falou, ano que vem ele para. Eu fiquei muito assustado. Como que vai ser? Né? A gente vai, precisa desse dinheiro. Era muito dinheiro. Olha o que o Kadosh Baruch Hu fez. Que no próximo ano entraram vários alunos pagantes. Que não é tão comum assim também. E saiu direitinho a mesma soma que aquele doador dava. Saiu a soma de todos os alunos pagantes que entraram no próximo ano. Como a Kadosh Baruch Hu ajuda. E daí a pessoa tem que aprender, né? Ela vê uma história e fala, tá vendo? E você pensou que aquele doador que dá dinheiro para a Yeshivá, ele que sustenta a Yeshivá, não é? É a Kadosh Baruch Hu. Até aquele ano, aquele doador foi o shliach da Kadosh Baruch Hu. O próximo ano vai ter um outro shliach. Então não tem que bajular um chefe. Não tem que ficar, eu vou fazer tudo para ele gostar de mim. Não, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O meu dever eu tenho que fazer. Mas não mais do que isso. E pedir para Kadosh Baruch Hu me dar parnassá. Isso que ele fala. Quem confia em Hashem não fica o tempo todo tentando fazer que goste dele. Que o chefe goste dele. Que não, não. Eu vou ser bem natural, como eu sou. E pronto. Agora, a pessoa que ela não confia em Hashem, não é Bitachon em Hashem, ela confia no dono dela. Então ele vai tentar o tempo todo, vai perder horas e horas, dias e dias, tentando fazer que o chefe goste dele e no fim, vamos dar ele embora de qualquer jeito, né? Talvez. Quer dizer, não adianta nada. Isso que ele fala aqui. Ela está dele. Se eu vou ver o chefe, tá, por exemplo, fazer uma coisa errada. O chefe, eu sou empregado, eu tenho que chamar a atenção do meu chefe. Então eu falo, não, eu não vou chamar o meu chefe, eu não quero que ele comece a ficar bravo comigo, que eu vou falar uma coisa, então eu não vou falar nada para ele. Tá errado. Se tem uma mitzvah de chamar a atenção, ai, mas ele vai ficar bravo comigo se ele ficar bravo com você. Então, se achando que você não tenha para sair, você vai sair de qualquer jeito. E se ele achar, não quer, você vai ficar. Então, eu tenho que fazer a coisa certa. Isso que é, resumindo, tá? Fazer a coisa certa e confiar em Deus. Olha, isso é muito importante na vida. Às vezes a pessoa faz coisas erradas para ganhar alguma coisa e não ganha no fim. Porque Deus não quer que ela ganhe. Então, o certo é fazer a coisa certa e confiar em Deus que vai dar certo. Então, se eu tenho que chamar a atenção do meu chefe, eu vou chamar a atenção de modo bonito, é claro, como sempre, mas olha, tem que fazer diferente, né? E pronto, e confiar em Hashem, que Hashem vai fazer, que ele não vai. Ao contrário, o chefe vai falar, olha só, vou te dar um aumento. Se é tão especial, vou te dar um aumento para você. Talvez aconteça isso. Continuando, vamos lá, mais um pouquinho. Vahab atoalot shel habitachon la'avodat Hashem. Então, mais uma vantagem tem para avodat Hashem, quem tem confia em Hashem. Isso é muito importante também. Shaboteach belokim meviyoto bitchono b'Hashem la'siach dato minyanei ha'olam hazeh ulrakez et machshevotav l'anei avodat Hashem. Então ele fala o seguinte, muito verdade, é muito parecido com a primeira coisa que ele falou aqui, parecida, mas não é a mesmíssima coisa. A pessoa que ela confia em Deus, a gente está aqui, já falamos várias vezes sobre isso, a gente está aqui nesse mundo material, que temos que viver nesse mundo material, temos que ganhar dinheiro, viver, trabalhar, mas o objetivo é espiritual. Então a pessoa, quanto ela consegue roubar da cabeça dela para espiritual, é tudo lucro. Se a pessoa consegue uma hora por dia tirar a cabeça dos negócios, né, meditar, como se fala em português, E a Kadosh Baruch Hu, na Torá, estudar a Torá, Mussar, Chovot HaLevavot, é tudo lucro. A pessoa que a cabeça dela está preocupada com os negócios, ela não consegue tirar a cabeça do Olam Hazeh. Não dá. Não consegue desconectar do Olam Hazeh. Porque a preocupação é grande, é muita preocupação. Olha, o Chovot HaLevavot veio faz 1000 anos. Na época dele, não tinha tudo que tem hoje. Hoje é muito mais. Né? Não tinha a China, não tinha tudo isso. Era muito mais simples uma parnassá na época do Chovot HaLevavot. Eu costumo falar isso, que a Gemara traz que rabinos grandes trabalhavam, estudavam Torá e tudo, mas eram tempos diferentes, sabe? Eram tempos que trabalhavam um pouquinho, você ganhava a tua parnassá. Hoje em dia ficou diferente as coisas, está mais difícil, a concorrência e tudo. Então a pessoa que não confia em Hashem, então ela está o tempo todo conectada nos negócios. E dorme de noite e não dorme. Não dorme de noite, porque está preocupada como vai ser. Então não consegue desconectar. E se não consegue desconectar de Olam Hazeh, então não consegue abordar Hashem. Pode passar uma semana inteira, ela não pensou em Akadosh Baruch Hu a semana inteira na Torá. Só o Shabbat, às vezes, consegue desconectar. A pessoa que confia em Hashem consegue desconectar. Não, ela não está preocupada. Não, desconecta sim. Isso que ele fala aqui também é parecido com a primeira, não é? A primeira ele falou que a pessoa consegue servir Hashem melhor. Aqui ele fala que ele consegue desconectar de Olam Hazeh. E é muito importante para desconectar de Olam Hazeh. É muito importante, às vezes, desconectar para conectar com a Kadosh Baruch Hu. E aqui ele vai falar uma coisa muito interessante. Vamos começar, pelo menos. Ele traz 10 comparações. Muito interessante. Ele fala assim. Vamos pegar duas pessoas. Uma pessoa que tem Bitachon Yashem. Confia em Deus. Outra pessoa que não confia em Deus. Confia na Parnassá dele. E mais ainda, o que ele faz? Ele traz aqui, é um físico que ele achou a fórmula de transformar prata para ouro e cobre para prata. Vamos supor uma pessoa, isso que ele traz o exemplo dele, uma pessoa que achou a fórmula de fazer prata ouro e transformar cobre fazer prata. Esse cara, né, vai ficar milionário. Porque ele, imagina só, ele achou uma fórmula incrível, né? Então, ele coloca os dois, um de cada lado. Uma pessoa que confia em Hashem, tem uma parnassá e confia em Deus. Ele sabe que Deus dá a parnassá para ele, ele está calmo. E a outra pessoa que não confia em Deus, confia no trabalho dele, e tem um trabalho ótimo, pessoal. Transformar a prata em ouro, não existe melhor do que isso. Então, ele vai falar 10 vantagens que tem na pessoa que tem bitachon em Hashem, sobre essa pessoa que não tem Bitachon Yashem, mas consegue transformar a prata em ouro. Vamos ver o que ele fala. Vamos começar, pelo menos. Porque, a priori, ele quer dizer o seguinte. A pessoa que transforma a prata em ouro, ela está tranquila. Ela tem um negócio... esse negócio, ninguém não sabe a fórmula. Ninguém não sabe. Não dá para trazer da China isso, né, pessoal? Então, ele achou a fórmula, então ele está super tranquilo. Então ele fala o Chovot HaLevavot, aquele que tem Bitachon Yashem, é muito mais tranquilo que essa pessoa. Por quê? Então vamos ver o que ele fala. É muito atual isso. Olha o que ele fala. Mesmo que ninguém de nós não descobriu a fórmula de transformar a prata para ouro, mas os fatos que ele fala é atual para a gente. Então ele fala assim, Haitaron Arishonhu, qual que é a primeira vantagem? Shaman HaKimika Zakuk Lemelachto LaChamarim UMachshirim Meyuchadim. Aquele profissional que achou a fórmula, ele precisa de, como se fala, chamarim, fórmulas. Para fazer essa fórmula, ele precisa de gases, materiais, precisa de keilim, precisa de machirim, como? Utensílios. É isso aí. Shebiladei emuloi acholot sila po ashundavar. Ele não consegue fazer isso. Só com tudo isso. Então ele tem material que nem sempre ele encontra. Tem utensílios que nem sempre ele encontra. Então ele às vezes fica nervoso, porque às vezes ele quer fazer o ouro, mas não consegue, porque ele não tem material bastante. Ele depende de alguma coisa. Vila Boteach Beloquim, aquele que confia em Deus, Panasatom Muftachatlo. Ele não depende de nada, fala o Chovot HaLevavot. Ele confia em Hashem. De como Hashem sabe o Olam? Ele sabe que ele pode ter parnassá de tudo que tem no mundo. Hashem pode dar parnassá para ele de tudo que tem no mundo. V'chol davar v'davar ba'olam yachol liyot ha'emtzayi le parnassato shavolei rotze. tudo que tem no mundo pode ser parnassá para ele, se Hashem quer. Como chamar a Katuf, como o Passuk fala. Traz o Passuk. E traz o Sukim, que se vê que Hashem fez coisas que deu parnassá para pessoas, coisas inimagináveis. Se Hashem quer, ele dá parnassá. Então, isso é uma diferença. A pessoa que tem bitachon e Hashem, ele sabe que ele não depende de nada. Ele não depende de nada. Ele depende de Hashem, e Hashem pode dar parnassá para ele quando ele quer e o que, que ele quer. Aquele que transforma a prata em ouro, fala com o outro avô, não, ele não confia em Hashem. Ele confia no negócio dele. Então ele depende do material, depende dos utensílios, às vezes ele não vai ter, então ele não está tão... Aquele que confia em Hashem está calmo, está calmo. Eu nunca vou esquecer, faz anos atrás, tem um colega aqui em São Paulo que fechou. E um dos avrechim do colega era um tzadik muito grande. Ele viajou já daqui, mora em Israel hoje em dia. E o colega fechou. Ele tinha 3 ou 4 filhos, um dos rabinos que estava estudando no colégio. E eu cheguei e perguntei para ele, o que você vai fazer agora? E ele falou, não sei, Hashem vai ajudar. E eu fiquei muito surpreso da resposta do rabino. Como assim Hashem vai ajudar? Eu já estava, tem que ter para nascer, na brincadeira, 3, 4 filhos. O colégio fechou. E ele estava assim, muito calmo, muito tranquilo, era um tzadik, tá? Não é nosso nível, um tzadik muito grande. O que aconteceu? Alguns dias depois, veio um Yehudi para mim, e falou assim para mim, Ravari, sabe que aquele jovem, né, aquele rabino, é tão especial, vamos fazer uma sociedade, pega ele na Yeshiva voar para rabino, você paga metade do salário e eu pago metade do salário. Um Yehudi qualquer falou isso para mim. Eu, claro que eu aceitei, eu pulei, por quê? Estou ganhando um rabino com metade de um salário, claro que vale a pena para mim, tá certo? E esse rabino ficou 2 anos na Yeshiva Gvoá, ficou ensinando na Yeshiva Gvoá. Então daí eu também, de novo, vivendo e aprendendo, né, pessoal? Aquele rabino estava tranquilo e podia ficar tranquilo. Porque logo depois de alguns dias, a Kadosh Baruch Hu veio, trouxe para ele uma coisa dessas, que ele nunca imaginou. O Miyudi chegar e falar uma coisa, eu não pegaria ele com o salário inteiro. Mas o Miyudi veio, achando que fez isso. Então a gente vê como a Kadosh Baruch Hu dá para a pessoa que ela precisa. Porque sim, às vezes tem que ter paciência. É verdade, às vezes a gente testa a pessoa. Então passa-se 1 mês, passa-se 2 meses, a pessoa fica um pouco mais, né? Tá difícil, panassá. Mas tem que ser forte. Isso é a Kadosh Baruch Hu vai dar. Tem uma passagem na Torá muito interessante. Quem se lembra, quem estudou Chumash um pouquinho, que os Yehudim no deserto chegaram num lugar e estavam com sede. E não aguentaram, muita sede, e reclamaram com Hashem, Hashem, estamos com sede. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, quem se lembra, pegar um bastão, uma coisa de madeira, jogar na água, e fez a água ficar doce, e conseguiram beber da água que tinha lá. Fala a Torá que logo depois, eles andaram mais alguns metros, e encontraram 12, se não me engano, 12 fontes de água para beber. Fala o Hafetz Chaim, tá vendo? Se os Yehudim não reclamassem naquela hora, que estão com sede, o que aconteceria? Andariam mais alguns, não sei quanto que foi, né? Encontrariam 12 fontes de água. Sem reclamar, Hashem daria para eles tudo. Só que os Yehudim reclamaram. Isso que é o negócio. A gente tem, nós temos, vamos falar curto, a gente não conseguimos aguentar, a gente não tem paciência para esperar. Eu já quero ver, então, né? Mas Hashem testa às vezes. Mas no fim, a Kadosh Baruch Hu dá para nascer. Tem que confiar em Hashem, que Hashem dá. Tá certo? Tem alguma dúvida sobre isso? É claro que é fácil falar isso. Eu falo para você a verdade. É fácil falar. Na teoria isso é muito fácil. Na prática, quem tem 5 filhos em casa e está difícil para nascer, é muito mais difícil. Mas a pessoa que ela é forte e ela acredita nisso, ela passa. É um teste. É o teste. É um dos testes que Hashem manda para a pessoa. Ela consegue. E no fim ela vê que está tudo certo. Bezerat Hashem. Tá, gente? Vamos deixar para daqui 2 semanas. Quero falar uma coisa de tefilá. Não falei nada de tefilá. Estamos na segunda vantagem. Muito interessante a continuação também. A diferença entre aquele que confia em Hashem e aquele que transforma prata em ouro e não confia em Hashem, confia no trabalho dele. Talvez vamos pular um pouquinho para a principal parte da reza para a gente não... Eu não sei o que vocês rezam. Vamos ver as principais partes da reza, tá? Depois, se vocês querem, podemos ver outras coisas também. Baruch Shemar é uma das principais partes da reza, tá? De Shacharit. Baruch Shemar vaya olam. Então, é abençoado Deus, essa parashá dessa semana, né, Bereshit, Deus que disse, vaya olam, e se foi, o mundo ficou, né, o mundo não foi de si mesmo, e sim Hashem falou, né, e o mundo se criou, através da fala de Hashem. Então, abençoado é Deus que falou e criou o mundo com isso. Baruch Hu, abençoado é Ele. Baruch Omer Vose, abençoado é Ele, que Ele fala, e com a fala dEle já faz. Baruch Gozer Umekayem, Hashem, quando ele gozer, ele decreta, ele realiza, não tem história. Baruch Ose Breishit, ele fez o começo da criação. Baruch Merachem Ala Aretz, ele tem piedade das pessoas. Baruch Merachem Ala Briot, tem piedade em Ala Aretz, da terra, ele tem piedade de todo mundo, até dos animais também. Ala Aretz, da terra também. Merachem Ala Briot, de toda criatura, Hashem tem piedade. Baruch Meshalem Sachar Tov Vireyav, abençoado Hashem que ele paga a recompensa certa para quem tem medo dele. Baruch Chai La'at, abençoado Hashem que vive para sempre, V'kayam Lanetzach. Baruch Podeu Matzil, abençoado Hashem que ele poder, ele resgata a pessoa da problema dela, o Matzil, e ele salva a pessoa do problema dela. Baruch Shemo, abençoado o nome dele. Baruch Ata Hashem, você Hashem é a base do bom, é a raiz da bondade. Hashem é a raiz da bondade. Tudo que tem de bondade nesse mundo, Hashem é a raiz. Eloqueinu, nosso Deus, Melech Haolam, o rei do mundo. Hakel, o Deus, Avarachaman, um pai piedoso. Amehulal, do Feamo, ele é louvado pela boca do povo dele. Meshubach, o Mefoar, elogiado, elevado, Bilshon Hassidav, com a língua dos Hassidim, aqueles que louvam Hashem, Vavadav e seus escravos, Uvashirei David Avdecha, e as canções, cantos, né, se fala, de David, o teu escravo, Nehalelcha, a gente vai te louvar, Hashem Eloqueinu, Bishvachot, com elogios, Uvizmirot, com canções, Unegadelcha, vamos fazer você crescer, Uneshabeichacha, Unefaircha, Vramichacha, vamos reinar você, vamos lembrar você, vamos elogiar você, Shimcha, teu nome, Malkeinu, nosso rei, Eloqueinu, nosso Deus. Yachid, você é único, Rei Aolamim, você vive para sempre, Melech Meshubar, rei, que é elogiado, Mefoar, Adeyat, para sempre, Shmo Agadol é o teu nome grande, Baruch Ata Hashem, você Deus é a fonte, a raiz de todas as bondades, Melech Mehulal Batishbachot, você é um rei louvado por louvores. E aqui, depois de Baruch Shemar, vai começar mesmo, a gente fala na Tefilá de Shacharit, alguns cantos que David HaMelech falou de Teilim, a gente fala, e é muito, muito importante, a Agmará fala, você sabe que no Shmoná Esrei a gente pede para Hashem coisas. Então, antes de pedir para Hashem, nós temos que louvar, é Psukei de Zimrá, chamado isso. Psukei de Zimrá é a parte de Shacharit que nós louvamos Hashem. Depois que a gente louva Hashem, vem o Shmoná Esrei que a gente pede para Hashem. Então isso começa aqui agora, Psukei de Zimrá. Foi uma introdução, Baruch Shemar foi uma introdução, e aqui começa a louvar. Depois tem Mismola Todá, é uma coisa importante, vamos ver no próximo show daqui 2 semanas também. Tá bom.